Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café. Com Lucas Juan.
Fala comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, começando agora a edição de número 484 do Primeiro Café. Hoje a tentativa de golpe lá dos bolsonaristas completa exatamente um mês, é o mêsversário da tentativa de golpe.
Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua.
Não vamos cantar não, porque há um mês uma horda de bolsonaristas raivosos invadiu lá as sedes dos três poderes em Brasília, quebrando tudo e pedindo golpe. A ação contou com um apoio flagrante das forças de segurança e dos militares. Mais de 1.400 pessoas foram presas, a maioria gente com probleminhas, assim como a dona Fátima lá de Tubarão. Ontem foi preso um comandante de operações da PM do Distrito Federal e outros três policiais militares. Mas as investigações até chegaram em alguns policiais e em alguns políticos. Mas até o momento, nenhum milico foi preso ou processado pelos ataques. Não era sem anistia, gente?
Tá, então a matéria é isso, né? O Walter Delgatti encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes.
Perfeito, é verdade.
Mesmo assim, aos poucos, as peças vão se encaixando. Tinha a minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça, empresários bolsonaristas, sobretudo do agro, financiando os golpistas, o plano infalível de Bolsonaro, Daniel Silveira, Marcos da SWAT Duval para glamplear ilegalmente o presidente da Justiça Eleitoral, e agora a confirmação de que o famoso hacker de Araraquara fazia parte do plano golpista. O hacker que ficou conhecido após revelar as mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Você ouviu aí a repórter Amanda Aldi quase não acreditando no que tinha acabado de ouvir do hacker. Numa reportagem para o site Brazilian Report, Walter Delgatti contou que após uma reunião com Bolsonaro e com Carla Zambelli, ficou acertado que ele tentaria hackear o ministro Alexandre de Moraes. E mais, apesar de estar impedido de acessar a internet por decisão da justiça, o hacker disse que foi contratado para gerir as contas nas redes sociais da deputada bolsonarista Carla Zambelli. Apesar dessa confissão que surpreendeu até a repórter aí, o moço lá, o hacker de Araraquara, diz que não é burro.
Eu sou burro, né? Eu sei. Eu sei como funciona.
Eu sou burro, né?
Eu sou burro, né?
Ei, você é burra, Carla, desculpa.
Fui passear com a minha burra, montei na burra e fui pra feira, mas que besteira fez minha burra.
É isso.
É isso. Além deste assunto, hoje tem os Pitacos no Café com o jornalista e professor Tiago Ferreira no segundo tempo do nosso podcast, porque já é carnaval em Salvador, viu? Nosso colunista vai participar hoje para comentar uma das maiores e mais importantes festas populares do país nesse ano, né, de retomada da esperança pelo resultado da eleição e também pelo princípio do fim da pandemia de Covid-19. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no site primeiro.café, nos apoiar para a gente continuar no ar, no nosso financiamento coletivo recorrente, apoia.se/primeirocafé, ou mandando um pix para a gente no pix@primeiro.café, pix@primeiro.café é o nosso pix para você colaborar com o nosso projeto. Nós estamos no ar de segunda a sexta, 8 horas da manhã, ao vivo, mas você nos ouve também nas plataformas de podcast, em todas elas. Quem nos ouve ao vivo, passa aqui no começo da manhã para deixar um bom dia para a nossa comunidade cafeteira.
Bom dia, comunidade!
Bom dia! Bom dia!
Oi!
Bom dia, comunidade. Um bom dia especial pro Jackson de Catalão, lá em Goiás, que nos ouve. Ele mandou uma mensagem no nosso Twitter, @oprimeirocafé. Aqui no chat do Spreaker tá o Guilherme, o Edson, a Juliana, a Elizabeth, a Ale, o Rodrigo, o João, o Eduardo, o Will, a Lia, o Ricardo, Murilo Tov, o Johnny. Bom dia, pessoal. Guilherme, que é de Araraquara, tá dizendo Araraquara, tá sempre no meio das tretas, né? Desde o comercial aquele de cerveja de HHQuaga, lembra, né, Guilherme? Eu lembro dessa fase. Muito bem, bom dia, comunidade. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-enviados a mais uma edição aqui do nosso podcast. Bom dia, Felipe, que chegou por aqui também para nos fazer companhia. Bolsonaro tá solto aí há 39 dias e a gente segue contando aqui quanto tempo vai levar para ele, que está sem foro privilegiado, ser finalmente preso. Isso a gente confere no nosso resuminho de notícias agora.
Café Expresso de Notícias.
Então, um levantamento realizado pela organização MEP Biomas revelou que o número de pistas de pouso clandestinas na Amazônia é superior ao dobro das pistas que são regulamentadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. 1.260 pistas são ilegais, outras 2.869 funcionam sem aval ou mesmo sem conhecimento das autoridades. 28% estão dentro de uma reserva indígena ou de uma área de preservação ambiental. O Pará é o estado onde ficam os municípios recordistas em pistas ilegais. O município de Itaituba, maior polo de escoamento de ouro clandestino do país, tem 255 pistas de pouso. A cidade beira o rio Tapajós, principal rota de acesso de garimpeiros aos pontos de escavação. Não por acaso, a área de preservação ambiental do Tapajós é a que concentra o maior número de pistas clandestinas na Amazônia, um total de 156. Já entre as terras indígenas, o ponto focal é a terra indígena Yanomami, que tem 75 pistas clandestinas, um terço a 5 quilômetros ou menos de um garimpo. Chuvas intensas fizeram com que toda a cidade de São Paulo entrasse em estado de atenção. Ontem foram verificados vários pontos de alagamento na cidade e no Rio de Janeiro uma tragédia. Uma criança de 2 anos morreu num desabamento no morro Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na zona norte da cidade. A menina foi encontrada nos escombros pelos bombeiros, não resistiu aos ferimentos. Nas chuvas no Rio de Janeiro ontem, 113 sirenes de emergência foram acionadas em comunidades da cidade. A atriz e vereadora licenciada de Salvador, Maria Marighella, assumiu ontem a presidência da Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE. Ela foi escolhida pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, ainda no mês passado. Ela fez parte do grupo de transição que analisou a situação catastrófica da cultura no país, deixada pelo governo Bolsonaro, e ajudou a elaborar o relatório sobre a Política Nacional para as Artes. Maria Marighella volta à FUNARTE. A FUNARTE, que é responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento de diversas formas de arte, artes visuais, musicais, corporais, teatro, circo, etc., né? A Maria Marighella foi coordenadora de teatro da FUNARTE, foi exonerada do cargo em 2016, depois do golpe contra a Dilma. Lula disse ontem que a Advocacia Geral da União vai questionar o contrato de privatização da Eletrobras. Classificou como bandidagem irracional e maquiavélica a privatização da empresa. A declaração foi durante um café da manhã com veículos de comunicação e blogs alternativos, né, independentes, mais progressistas, né, ocorrido no Palácio do Planalto. Curioso que esse café da manhã com o pessoal que trabalha principalmente na internet não foi transmitido pela internet, né? Não entendi essa, né? O Lula, no dia 12 de janeiro, tomou um café da manhã com jornalistas, né, da grande imprensa, e ontem foi a vez dos veículos independentes. Vamos ouvir o que disse Lula sobre a Eletrobras.
Veja, eu não posso... Eu não disse durante a campanha e não vou dizer agora que eu vou votar a compra das empresas de volta. Até porque o pouco dinheiro que a gente tiver, nós vamos ter que cuidar dos benefícios que o povo está precisando que a gente faça. Mas eu vou lhe contar uma história. Você precisava ler o que foi o resultado da privatização da Eletrobras. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Isso é uma coisa irracional, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. O que eu posso dizer é que foi um processo errático. Foi um processo leonino contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização lesa pátria. Agora, esse é um processo que não vai fazer parte da minha pauta, sabe? Vou juntar dinheiro para comprar de volta. Não. A minha prioridade nesse momento é acabar com a fome nesse país.
Lula on fire, né? Impressionante, né? O presidente, no dia anterior, tinha voltado, né, os ataques à questão do Banco Central, essa questão de independência do Banco Central, né, porque há um bolsonarista que estava, inclusive, em grupo de WhatsApp com ministros do Bolsonaro presidindo o Banco Central nesse momento. Agora, contra a privatização da Eletrobras, o Lula nesse mood aqui, que eu gosto.
Eu, sinceramente, fico muito puto.
Daí o líder do PSOL na Câmara, o deputado Guilherme Boulos, protocolou um projeto de lei que retira do Banco Central o status de autarquia autônoma e devolve assim ao presidente da República a função de nomear seu presidente e seus diretores. A independência do Banco Central é um ponto de conflito nos interesses do atual governo com principalmente lideranças do antigo governo, né? Foi implementada essa suposta independência do Banco Central pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes, ou seja, se a ideia saiu da cabeça do Paulo Guedes, não é lá muito bom, né? O presidente Lula já criticou a decisão da antiga gestão por considerar essa independência como um fator que compromete a implementação das diretrizes do governo. Além disso, ele discorda da decisão do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com relação à taxa de juros, a decisão do Copom, na realidade, que é um comitê de política monetária ali subordinado ao presidente do Banco Central. Hoje faz um mês, portanto, dos ataques golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes. Um mês depois, os órgãos de investigação avançaram sobre parte dos terroristas bolsonaristas envolvidos ali nas depredações. Tem político apontado como omisso, tem membro da Polícia Militar do Distrito Federal preso, mas até o momento nada respingou. Os integrantes das Forças Armadas. Desde o dia 8 de janeiro, 1.420 pessoas foram presas em flagrante ou durante as operações deflagradas pela Polícia Federal na sequência à Operação Lesa Pátria, né? Teve prisão ontem, inclusive, a ausência de militares entre os alvos das denúncias do Ministério Público ou mesmo das operações da PF, acontece ao mesmo tempo em que políticos falam que não haverá impunidade e que os responsáveis vão pagar por omissões, né? Mas até agora nenhum milico preso ou processado pela conivência com os atos golpistas. Policial militar, sim, teve um ontem preso e na prisão dele teve até casos de família. Falo do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-comandante do Departamento de Operações da PM do Distrito Federal, um dos presos pela PF ontem por suspeita de facilitar os ataques bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Ele teria tentado fugir de Brasília com a família no dia seguinte aos ataques, mas ele queria fugir levando o filho dele de 8 anos com a ex-esposa. O que aconteceu? A ex-esposa soube disso pela própria criança e foi lá e impediu o plano de fuga do Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto aí.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ela disse que foi buscar o filho na casa dele e relatou que foi quase agredida pela atual esposa do coronel. Ela então acionou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Além do coronel Naime, foram presos ontem na Operação Lesa Pátria o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da PM, o major Flávio Silvestre de Alencar, envolvido na ação que liberou o acesso dos bolsonaristas ao prédio do STF, e o tenente Rafael Pereira Martins. O hacker Walter Delgatti ficou conhecido porque invadiu o Telegram dos procuradores da Operação Lava Jato em 2019, dando origem a esse material, àquela série Vaza Jato, e a gente soube ali como eram as relações do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Operação Lava Jato, pois ele tentou invadir o celular do ministro do STF e presidente da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes. A informação é de uma reportagem da Amanda Audi, do Gustavo Ribeiro, do Ewan Marshall e da Ana Ferraz, do site Brazilian Report. O Delgatti confirmou ao site que tentou contratar alguém para clonar o chip de celular utilizado pelo Xandão para ter acesso a aplicativos de mensagens e e-mails. O objetivo era encontrar informações comprometedoras sobre o ministro que pudessem levar à suspeição dele para afastá-lo do comando do TSE. O plano era invadir o celular do ministro em busca de podres que poderiam desqualificar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o principal alvo dos ataques mais ferozes aí do ex-presidente Bolsonaro. A ideia, diz lá a reportagem do Brazilian Report, era contratar um cara, um chipeiro, né, geralmente um funcionário de uma empresa telefônica, para fazer um novo chip com o número do ministro. Nesse golpe, eles teriam acesso a ligações, mensagens e aplicativos, né, que o ministro usaria no seu celular.
Não sou burro, né? Eu sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil, isso fácil.
O hacker está proibido de utilizar a internet pela justiça. Apesar disso, ele afirmou que é contratado pela deputada federal Carla Zambelli para administrar as redes sociais dela, que estavam bloqueadas até outro dia, inclusive, e o site da parlamentar, recebendo R$6.000 por mês.
Ai, que burro, dá zero para ele.
É, o hacker de Araraquara e o Walter Delgatti, vocês lembram, ele se encontrou com o Bolsonaro em agosto do ano passado, numa reunião que foi marcada pela própria deputada Zambelli, né? Naquela ocasião, a deputada disse que a conversa seria sobre encontrar fragilidades nas urnas eletrônicas, mas agora a gente liga os pontinhos e sabe do que se trata, né? Depois da invasão bolsonarista aos prédios dos Três Poderes, a PF encontrou na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, uma minuta de um decreto que colocaria o TSE sob estado de defesa, abrindo assim a possibilidade de criar uma comissão controlada pelo então governo Bolsonaro para fazer a apuração da eleição que ele perdeu. Na semana passada, o senador bolsonarista Marcos Duval, do Espírito Santo, disse ao ex-assessor dele, que agora é repórter da Veja, que foi coagido pelo próprio ex-presidente para participar de uma tentativa de incriminar Moraes. A ideia que o ministro Alexandre de Moraes chamou de Operação Tabajara, era para gravá-lo, né, escondido, na esperança que ele dissesse algo que colocasse em xeque o processo eleitoral. Tem mais casos de família, ó. A ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Valle, mãe do Jair Renan, perdeu a nacionalidade brasileira. Decisão do Ministério da Justiça com alegação de que ela obteve o registro da nacionalidade norueguesa, onde ela está morando neste momento. Já fugiu há muito tempo do Brasil também, né? No ano passado, a ex-mulher do Bolsonaro virou alvo da Polícia Federal, que identificou uma movimentação de quase 10 milhões de reais dela em transações financeiras de 2019 a 2022. Essa apuração começou porque a PF percebeu transações suspeitas na compra de uma mansão pela ex-mulher do ex-presidente em Brasília. Até então, o único alvo dos policiais era o Jair Renan, filho do ex-casal. O imóvel comprado lá em Brasília, avaliado em 3 milhões e 200 mil reais, fica num bairro nobre da capital federal. Até o ano passado, ela e o filho Jair Renan moravam no local, recebiam até marmita direto do Palácio do Planalto, entregue em carro oficial, segundo aquela denúncia do Metrópolis, né? Mas saíram da mansão logo depois da derrota do Bolsonaro nas eleições do ano passado. Nosso momento calado é um poeta agora.
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
O personagem é um deputado federal gaúcho do Podemos, chamado Maurício Marcon. Ele fez uma live no Instagram ontem e deu um show de preconceito contra o Nordeste brasileiro, mais uma vez, tudo por causa da eleição, né? Por o Lula ser mais votado no Nordeste do que o Bolsonaro ou qualquer candidato de direita. O trechinho do vídeo viralizou nas redes sociais porque ele compara a Bahia ao Haiti e fala da Bahia como um estado sujo e pobre.
Não se tem o compromisso de responder o eleitor, vocês entendem o que eu quero dizer? É que nem um relacionamento, a tua mulher não se importa com o que tu faz, e outro se importa demais. Eu vejo que o público do Sul e Sudeste se importa demais.
Isso é bom.
Isso é ótimo.
Quanto mais,
me cobram, isso é ótimo. Mas no Nordeste isso não existe, até pela pobreza, muitas vezes. Eu já conheci parlamentar que já me confessou que pagou para levar eleitor e votar. Então é um mundo tão diferente, gente, que a gente que mora no Sul e Sudeste, Centro-Oeste, tem dificuldade de entender o que acontece no Norte e Nordeste. Então a gente às vezes fica pasmo, né? Meu Deus, na Bahia foi 72%. A gente teve lá na Bahia, assim, ó, é um Haiti, assim, não tem explicação, é uma pobreza, é tudo pichado, é sujo, e era uma área turística, né? Então a gente fica imaginando onde não é. Então a vida é muito diferente. E por que que é pobre? É pobre porque tem políticos que destroem...
Tem questão que continue pobre.
Pobre, né? Então, se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente, né? Então...
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
Sulista falando merda, que novidade, né? Grande novidade. Esse mito do sulista ou do gaúcho politizado é uma coisa muito presente no Sul, né? Ou no Sudeste do Brasil. As pessoas se acham mais politizadas, né? Quando você vai ver os resultados das eleições, os deputados, deputadas, senadores e senadoras que elegem, né? Na realidade, o eleitor menos politizado do Brasil é o eleitor sulista, mas eles se acham os mais politizados. E em nome dos gaúchos, eu peço desculpa pelo seu Maurício Marcon aí, por esta bobagem preconceituosa que esse idiota falou. Depois da repercussão, ele até divulgou uma nota, mas nem pediu desculpa a quem sentiu ofendido, né? Nem disse quem me conhece sabe. Ele, pelo contrário, reafirmou todas essas falas preconceituosas e lamentáveis, né? E depois o gaúcho se acha o melhor eleitor do mundo com dessas porcarias aí que elegem, né? Vamos para notícias do mundo agora.
Let me bring some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. I've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
O terremoto na Turquia e na Síria segue aumentando o número de vítimas. As equipes de resgate continuam trabalhando nos dois países, lutando contra o tempo e contra o frio, para tentar encontrar sobreviventes entre os escombros após os dois terremotos na segunda-feira. As ajudas internacionais devem começar a chegar agora às zonas afetadas pelo terremoto e pelos tremores secundários, um deles, inclusive, fortíssimo, de 7.6. Né? Na Turquia, até a última atualização, pouco antes da gravação, o número de mortos aumentou para cerca de 5.900, com 16 mil feridos. Na Síria, 2.400 pessoas morreram e há mais de 3.500 feridas. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, informou que o deputado Jorge Santos, aquele que é filho de brasileiros, está sob investigação da Comissão de Ética. Ele está envolvido numa série de polêmicas pessoais, profissionais e políticas desde que se elegeu em novembro do ano passado. A imprensa lá de Nova York, o estado pelo qual ele se elegeu, revelou um monte de mentiras contadas pelo então candidato aos eleitores. Além das mentiras no currículo, ele teria desviado dinheiro de uma campanha virtual que ele fez para arrecadar fundos para um cachorro. E nos últimos dias ainda foi acusado por um ex-assessor de assédio sexual. Não preciso nem dizer que é bolsonarista, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez ontem o seu discurso anual, o segundo, né, Estado da União, no Capitólio, exaltando a democracia, exaltando o aumento de vagas de empregos, fazendo uma fala cobrando por mais cobrança de impostos de bilionários e falou sobre a retomada do crescimento do país. Muita pauta doméstica no discurso de Estado da União do Biden. Inclusive estavam na plateia a mãe e o padrasto de Tyrone Nichols, aquele jovem negro que foi violentamente assassinado por policiais na cidade de Memphis. O Biden mencionou o episódio para pedir a aprovação de uma reforma policial ao Congresso. No Equador, um referendo constitucional proposto pelo presidente de direita e ex-banqueiro Guillermo Lasso foi rechaçado pela maioria da população. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, em todas as 8 perguntas, mais de 50% dos votos são contra este referendo do Guillermo Lasso. Incluía 8 emendas à Constituição em artigos relacionados ao meio ambiente, à segurança e à democracia. Foi lançada ontem a candidatura oficial de Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai para que os 4 países sediem juntos a Copa do Mundo de 2030, que vai marcar o centenário da competição. Inclusive tem uma brincadeira na internet que o nome da junção de países vai ser Chupa, né? Porque é Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas não é brincadeira, tá? Não vai chamar Chupa, não. Os países latino-americanos vão disputar o direito de sediar a Copa de 2030 com outras 4 candidaturas, sendo que também tem 2 propostas de sedes conjuntas, uma entre Espanha e Portugal e outra entre Egito e Grécia, o que seria a primeira vez que a Copa seria disputada em países de continentes diferentes. Foi o nosso resumo de notícias de hoje do Primeiro Café, com informações da Folha de São Paulo, do G1, do Opera Mundi, do Brasil de Fato, do Poder 360, do Congresso em Foco, da Carta Capital, da Euronews e da revista Fórum.
Antes do Primeiro Café.
Fernanda Torres conseguiu um espacinho interessante aqui para ver o desfile. Tem alguma escola que você não quer tirar olho?
Cara, esse ano eu vi muito desavisada. Eu nem sei quais as escolas são hoje. Eu vim ver, eu tava aqui, ó, começando a estudar o que eu vou assistir.
A última é Mangueira.
Acho que não chegarei lá.
Mas qual é a sua escola do coração? Tem alguma?
É a Mangueira, eu já saí várias vezes. Acho lindo, verde e rosa.
Depois do Primeiro Café.
Para fazer um pedido no dia de Santo Antônio.
Este corpo não sobrevive só de orações, tem que ter um dengo. A promessa hoje é o casamento de Santo Antônio. Santo Antônio, próximo ano, quando você vier me entrevistar, eu já estarei casada.
Com certeza, você está escolhendo demais, fala a verdade.
Não, minha filha, eu tenho minha gambiarra. Todo mundo tem um chamego. Não tá pensando que é só você?
E É isso aí, enquanto o Ministério do Amor ainda não vê, mostrou o que veio, né? A gente vai lidando com as gambiarras aqui na véspera do carnaval. Mas que o Ministério do Amor deixe pra trabalhar em março agora, né? Porque agora, uma semana antes do carnaval, por favor, pode continuar assim do jeito que tá. Bom dia, Ana, bom dia, Renata, Jordana, Adriele, Vivian. O pessoal chegou aqui enquanto eu lia as notícias. O Johnny tá dizendo: eu fico chocado com o estado político do Sul hoje em dia, porque ainda lembro de quando era criança e o Rio Grande do Sul era basicamente um reduto petista. Como que isso mudou tanto, Lucas? Pergunta de US$1 bilhão, né, Johnny? Impressionante, né? O que mais me impressiona é a falta de espelho, né? Não enxergar que, na verdade, não se trata de estado mais politizado do Brasil. Coisa nenhuma, né? Foi um momento da nossa história, né? Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Primeiro Café. Fazer um agradecimento especial aqui aos nossos apoiadores e apoiadoras: o Antônio Salemen, a Natália Guerra de Souza, a Bruna Griebeller, o Maicon Meira.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A Carolina Pinheiro, Anderson Monteiro, a Sirley Conte são alguns e algumas apoiadores e apoiadoras do nosso projeto, que é um projeto dependente do seu carinho, da sua atenção e, se você puder, claro, do seu apoio. No nosso financiamento coletivo recorrente lá no site do Apoia-se, apoia.se/primeirocafé, mas se você preferir também pode fazer um Pix pra gente, que a gente aceita doações pontuais em Pix. Qual é o Pix, Silvio?
pix@primeiro.café.
É o quê?
pix@primeiro.café.
pix@primeiro.café. Isso aí, Silvio. Eu achei agora os geradores de voz de pessoas famosas na internet, agora vocês durmam com essa, né? Vamos lá pros nossos pitacos no café, que o Thiago Ferreira já tá aqui com a gente.
Pitacos no café
com Thiago Ferreira.
Hora da gente conversar com o professor e jornalista Thiago Ferreira, direto de Salvador, aqui conosco no Primeiro Café. Alô, Thiago, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Lucas, bom dia, ouvinte. Tudo
Como
bem?
Como é que tá? Tudo bem. Fiquei sabendo que o carnaval já começou por aí, né?
Já começou. Domingo passado já fui num bloquinho, um bloco da praça que um amigo meu organiza aqui, foi ótimo. Já começou e agora só acaba... Depois da quinta-feira de cinzas, né? Porque a quarta-feira de cinzas já não é o fim, é depois.
Isso aí, é isso aí. Olha só, Thiago, o que é isso aqui, ó?
Tá bem deslizando, pai, que eu tô gostando. Ela me pede, pai, só para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, pai.
Eu vi o teu tweet com o trecho da letra dessa música e fui lá pesquisar e tô desde ontem no Deslizando Ai, não sei o que, Ai. Esse é o hit.
É viciante essa música. Não sei o que. Tem um ritmo gostoso e Léo Santana fez a coreografia, né? Então você fica impactado tanto pela coreografia quanto pela música. E desde que eu escutei, tô nesse mesmo processo que você, assim, não sai da cabeça toda hora. Vem deslizando, vai. Eu tô pedindo, vem. É incrível. É o primeiro viral desse carnaval, assim. Eu vi um monte de gente fazendo a coreografia. Tem gente reclamando, dizendo, ah, é música de TikTok, lá, 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 lá. Gente, mas tem que entender, né, que são novos momentos, inclusive pro carnaval. pro modo como essas músicas vão sendo viralizadas, espalhadas. É. E a música é boa, assim, né? Tem esse ritminho gostoso.
É música de saliência,
todo mundo,
né?
Na zona de perigo.
É, música de saliência. É o Léo Santana, né? Porque eu entendi Luan Santana, então vou pesquisar. Não, é Luan Santana, é Léo Santana, né?
Léo Santana.
Muito bem. Então agora, até a quinta-feira de cinzas, vocês que estiverem pelas ruas de Salvador vão encontrar o Manuca fazendo a coreografia de Zona de Perigo do Léo Santana, hit do carnaval, pelo que eu entendi. Pelo menos dentro da tua cabeça, né, Manuca? Que tá com essa música já há dias.
É, tô... Tô tentando, pelo menos, né? Se eu vou conseguir executar na rua, já são outros 500, mas que eu tô tentando.
O Delveco tá dizendo pra não pesquisar, é isso, deixa eu botar o meu boneco, que é mais viciante, eu não conheço. Obviamente eu farei isso comigo. Você conhece, pelo visto.
E que tem coreografia também. Deus.
Claro, claro. É, o Johnny tá dizendo agora não tem mais beat, galera... é tudo viral. Que é a mesma coisa, né?
A galera já faz a música com a coreografia, entendeu? Então já sabe que tem essa... Na verdade, isso não é, nem é novo, assim, né? Que a galera tá reclamando de TikTok.
Pois.
Mas eu lembro que já tinha Fit Dance, por exemplo. Então a galera já fazia. Se você lembra do Chan, tinha já fazia com coreografia. Então nem é tanta novidade, assim. A galera que fica numa reação de, ah, é novidade e tal. Mas, bom, começou domingo. Aí já tem coisas acontecendo oficialmente mesmo na festa. Né? Ontem foi o lançamento oficial do carnaval pela Prefeitura de Salvador. Hoje é pelo governo do estado. Então já tem a programação da prefeitura mesmo, né? Desde ontem. Então começa oficialmente com as prévias, que são o Fuzuê e o Furdunço, no sábado e no domingo, mas além disso tem blocos pela cidade, né? Tem o de hoje a 8, que rola no Santo Antônio do Carmo no sábado, tem o Band Má Fantasia no domingo é o Furdunço, que aí já sai algumas atrações, tipo Baiana System, sai Sem Corda no domingo, depois tem aí o que se chama de abertura oficial da festa, que é na quinta-feira, vai ter Ivete Sangalo também no trio Sem Cordas, e depois a programação só acaba realmente na madrugada aí da quarta-feira de cinzas oficial, mas aí tem as festas pós-carnaval, rolam algumas, e aí acaba definitivamente.
É, o carnaval geralmente é o momento da gente extravasar a nossa alegria, aquela coisa, mas esse ano duplamente especial esse carnaval, né? O primeiro carnaval que mandamos o Jair embora, e também... É, praticamente sem grandes preocupações com relação à pandemia de Covid. Você tem que fazer alguma preparação especial para aguentar esse carnaval? Ou, assim, ou o corpo já está acostumado, porque já nasceu aí, já desde criança vai, já sabe como é que funciona?
Lucas, eu vou desde que eu tinha um ano de idade, é muito doido isso. Meu padrinho me levou para a rua, assim, disse, ah, para minha mãe, né? Eu cuido dele, mas acabou indo dar um pulo na festa e voltou. Então já estou um pouco acostumado, mas tem uma certa preparação, assim, né? Tem que pegar um pouquinho mais leve com algumas coisas, já que vai abusar um pouco do corpo das bebidas alcoólicas na festa. Então, dormir um pouco mais, tentar equilibrar aí a hora de dormir, a hora de acordar. Acorda mais tarde, né? Já que vai dormir mais tarde, essas coisinhas que vão... Não sai todo dia, eu mesmo não consigo sair todos os dias. Eu sei que tem gente que consegue, eu não consigo. Eu tento fazer algum equilíbrio aí dos 7 dias aí. 4 ou 5, não todos. Acho que o máximo que eu consegui sair aí mais jovem, né, que 6 dias. Foi tudo que eu consegui, 7 nunca rolaram, mas tem gente que faz. É basicamente isso, assim, né? Ver o que é que consegue fazer de hidratação o tempo inteiro, durante não só a bebida alcoólica, né, água, para aguentar. E é como você falou, né, primeiro carnaval pós-Bolsonaro, com algum tipo de controle em relação à pandemia. Acho que as pessoas estão muito ansiosas com esse momento, inclusive. Iemanjá, né, foi dia 2 de fevereiro, eu já percebi as pessoas assim, no Rio Vermelho, muita gente ansiosa por estar na rua depois de muito tempo, para estar na festa, para estar... Porque é isso, né, uma... Mas, como você falou, extravasar desejos e festa, possibilidade da festa... Então tem aí algo que estava represado. Ano passado até teve algum tipo de carnaval, mas não foi oficial. E aí agora, com esta volta, né, oficial, com blocos, com estrutura, com grande possibilidade de atrações, né? Então acho que tem uma expectativa aí poder ter um carnaval pós-Bolsonaro. Assim, a gente está preocupado aí com paranoias, delirantes, né? Godechal, essas coisas. Tudo vai entrando na conta.
É, lembrando que o primeiro carnaval do governo Bolsonaro foi o carnaval do episódio Golden Shower, né? Que distopia que a gente viveu, hein?
Exatamente. E que de vez em quando ainda aparece, né? Os bolsonaristas estão aí pra nos lembrar que, infelizmente, eles continuam muito presentes. É.
Ô, Maluco, eu queria ouvir os teus comentários, os teus 2 centavos sobre 3 pontos do carnaval. Primeiro, que é uma festa que dá oportunidade para muita gente que está sem trabalho, vendedores ambulantes, ou seja, a cidade se movimenta e aí tem muita gente trabalhando. Eu queria saber como é que está a organização desse processo. Mas também queria te ouvir sobre essa questão aí que se coloca. É uma festa muito comercial, como a gente vê na TV, é cerveja, é propaganda de cerveja, tudo é camarote patrocinado, não sei das quantas, mas também é uma expressão popular, né? Uma festa popular. Bom, é a maior festa popular do país e o Carnaval de Salvador é um dos principais, se não o principal carnaval do país. Nessa polêmica eu não vou entrar. Mas como é que está a organização para esse ano? Falta de tempo para se organizar não pode ter sido uma desculpa, né?
Não, né? Não deve ser. E também não vou entrar na discussão, apesar de ser bem suspeito de dizer qual é o principal carnaval do país, vou deixar para os ouvintes fazerem isso, mas você deve imaginar qual é a minha opinião, que não saio daqui de jeito nenhum, eu sempre penso, será que esse é o ano que eu vou conhecer o carnaval de BH? Ah, para o próximo. É mais ou menos esse o meu raciocínio, mas é isso, é uma festa que movimenta a economia da cidade, né? Então tem uma grande expectativa também do ponto de vista econômico. Como você bem disse, pessoas que não têm oportunidades no ano inteiro se organizam para trabalhar no carnaval, então tem os ambulantes, tem os cordeiros, tem toda uma lógica de mercado de trabalho que se movimenta a partir da festa, mas em condições muito degradantes, Lucas. Tem rolado aqui, durante algumas semanas já, uma polêmica em relação ao modo de organização dos ambulantes pela Prefeitura de Salvador. Ele é feito um cadastro para que esses ambulantes possam vender, né, e comercializar produtos durante a festa. A prefeitura tem exigido que essa inscrição seja feita através da internet, o que tem causado, obviamente, muitos problemas. Filas longas, pessoas que estão há semanas acampadas em frente ao órgão municipal que faz esse cadastramento, sem nenhum tipo de flexibilidade do ponto de vista da prefeitura. Ontem, foi feita uma reportagem numa televisão local daqui mostrando que esse é um problema histórico, então desde 1987, que esse é um problema que todo carnaval acontece, ou seja, não é para dizer, ah, não sabe, sabe que isso vai acontecer. Então como é que não é feito previamente um modo de organização que diminua a degradação desses trabalhadores, né, que são tão fundamentais para a própria execução da festa? E aí tem um outro problema. Esses ambulantes são obrigados a se cadastrar numa relação com as cervejarias. Eles têm que vender determinados produtos, porque o modo de patrocínio do Carnaval de Salvador submete a venda exclusiva de alguns tipos de bebidas. Esse ano, se eu não me engano, é a Ambev, que é a empresa responsável por isso, e eles só podem vender bebidas da Ambev, porque a fiscalização passa recolhendo outras bebidas de outras cervejarias. Ou seja, este modo de organização, o que não é imposto para os camarotes, né? Porque o Carnaval Salvador também tem este outro modo excludente de organização, apesar de ser de fulhão e sempre vou, eu reconheço esse tipo de estrutura de desigualdade que se estabelece no carnaval aqui. Então você tem os camarotes, você tem os blocos de corda, que são aqueles que tem os cordeiros, né? As pessoas com abadá dentro e as pessoas sem abadá fora. E aí, esses outros espaços, camarote e blocos de corda, não estão submetidos ao tipo de exclusividade que se impõe sobre os ambulantes. Ou seja, há um modo aí bem privatizante de organização do carnaval. O argumento da prefeitura é que este modo de organização consegue bancar a festa, né? Porque a cota de patrocínio que é cobrada à cervejaria seria o suficiente para isso. Só que não entra nessa conta os próprios serviços que são ofertados pelo município, pelo Estado, de segurança pública e de saúde, por exemplo, né, para ficar só com os dois principais. Então, você tem postos de saúde espalhados pelo circuito, também postos de observação, né, das polícias para poder fazer a segurança durante o carnaval. Isso não entra na conta. Então, tem aí algo que não fecha de um modelo bastante privatizante e que torna o carnaval não para aquele que deveria ser, que é o folião, e nem salvaguardando aí os trabalhadores, né, que são que deveriam ter direitos garantidos. Os cordeiros, inclusive, se a gente tem uma fila prévia dos ambulantes e a fila posterior ao carnaval, que são dos cordeiros, porque o pessoal demora para pagar, por exemplo. Então, sempre formam filas para pagamento aí dos blocos com corda, que são em relação com os entes privados. Então, tem esse, são coisas que sempre se repetem no Carnaval de Salvador, sem uma solução definitiva.
E quais são as dicas do Manuka para, eventualmente, alguém da nossa comunidade que vai passar pela primeira vez o Carnaval em Salvador? Dica de quem, desde um ano de idade, vai ao Carnaval de Salvador. O que, que você diz para os seus amigos quando eles perguntam isso para você, Manu?
Procurem os blocos sem corda, que são os melhores. São os melhores do ponto de vista das atrações e também de ficar na rua, assim, né? Porque as cordas, elas vêm e empurram, né? Porque precisa passar o bloco ali de abadá. Então, tem gente que gosta, porque são essas atrações mais conhecidas nacionalmente, mas quem tá o fulhão pipoca, que a gente chama aqui de pipoca, acaba sendo um pouco espremido nessa lógica. Então, procura o bloco sem corda, procura, sai no Ileaê, no sábado, de carnaval, no caso, né? Se dessa próxima semana, é a saída do Ileaí, que talvez seja uma das coisas mais bonitas do Carnaval de Salvador. Eles fazem um ritual lá no Curuzu, que é onde tem a sede do Ileaí, e tem a saída. Então é muito bonito de acompanhar esse momento para quem puder vir.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tem o Carnaval do Centro Histórico. São dois circuitos. O circuito Campo Grande, que é o circuito do centro, que é um dos mais tradicionais da cidade. E tem o Carnaval do Pelourinho. Eu acabo ficando meio por aí. Aí o da Barra, que talvez seja o mais... Barra Undina, né? Que seja o mais conhecido, que é o Circuito Dodô. O do centro, Campo Grande, Circuito Osmar. O Circuito Dodô é o da Barra Undina, que talvez seja o mais conhecido, porque é onde estão os camarotes, onde tem essas atrações mais conhecidas nacionalmente, enfim. Eu acabo indo, sei lá, uma vez durante esses dias todos, por causa de algumas atrações, enfim. Essas são as minhas dicas de ouro do Carnaval de Salvador. E tem muita coisa, acontece muita coisa, são muitas atrações. É bom também ficar olhando para mim. Eu pego a programação, sai no jornal, enfim, no site oficial da prefeitura, e saio olhando quais atrações se importam e vou criando mesmo a minha programação durante o dia de festa.
Tá bom, deu uma engasgada aí na sua chamada, vamos ver se a gente estabiliza aqui, deixa eu mexer numa coisinha aqui, pronto, mas entendemos perfeitamente. E como é que é pra você que, enfim, o carnaval faz parte da sua vida, e aí você entra nesse dilema, não sei se essa é a melhor palavra, entre, ok, essa é a festa popular que eu espero o ano inteiro, mas eu chego aqui e tá tudo patrocinado, tá tudo privatizado. Como é que é pra você isso?
Tem que lidar com essas contradições, assim, né, Lucas? Porque, de fato, é uma expressão popular em que as pessoas sempre conseguem subverter, né? Assim, por mais que as regras sejam impostas, que você tenha essa lógica comercial, há sempre aí um ponto de fuga que faz o carnaval acontecer. Me parece que o carnaval é exatamente isso, né? É a própria... São os brasileiros mostrando que há outras possibilidades de coletividade, de estar na rua. A rua se impõe, né? O Luiz Antônio Simas, que é um historiador do Rio, ele tem O Corpo Encantado das Ruas, que é um livro muito bonitinho, que ele faz uma gira, assim, e traz referências do candomblé para pensar exatamente essa relação que as pessoas constroem com a festa. Então é a festa com possibilidade aí de potência daquilo que a gente tem de melhor, né? Da brasilidade, daquilo que consegue fugir, inclusive, de lógicas que foram sendo estabelecidas a partir da colonização. Então, a colonização impõe uma série de regras, né? Se a gente pensa em relação com o próprio cristianismo. E o carnaval me parece exatamente essa possibilidade potente de mostrar que há brechas, né? Há brechas. Então, se entra aí um modo de regulação privatista, por exemplo, há aquilo que foge, né? E é exatamente esta fuga, o desbunde, que me parece a coisa mais interessante dessa expressão popular. Então, é exatamente isso que que me encanta no carnaval, né? Carnaval talvez seja a festa que eu mais goste. Justo eu consigo ver essa possibilidade de brecha ser muito bem estabelecida na rua, porque a rua se impõe a uma lógica privatista que tenta ir regular e controlar a própria rua, né? Essa experiência popular. Acho que é isso, assim, é o modo...
O carnaval, ele incomoda muito o pessoal da extrema-direita, né? Eles ficam procurando coisinha para encher o saco na época de carnaval. Por que que essa gente não é feliz, assim, num bloquinho? Faz o bloquinho lá dos os patriotas do caminhão, qualquer coisa, e não fica enchendo o saco. Mas, em geral, se aproxima do carnaval, vem esse monte de discurso moralista vindo dessa gente, não só da extrema-direita, mas da direita também, né?
É, mas é justamente por isso, né? É um pessoal que opera nas regulações, porque se a gente pensa que os grandes motes desse pessoal é família, Deus, propriedade, é exatamente aquilo que regula, né? Eles estão exatamente operando aí nos constrangimentos, é o constrangimento de um núcleo familiar estabelecido, uma família, né, possível, que essa família é heterossexual, etc, etc. E aí tudo aquilo que escapa, eles obviamente vão... repudiar, repelir, dizer que, olha, isso aqui... A coisa do Golden Shower, por exemplo, né? Como é que o presidente da República de então pega esse destaque para dizer que esta era a apresentação do carnaval como se fosse um grande problema, isso, assim, né? Então, tudo que escapa a esse modo normativo vai ter uma reação, né, da extrema-direita, porque diz que é exatamente a perda dos valores que conformam o Brasil, como se esses valores não tivessem sido... instituídos aí através de muita violência, né? Se a gente vê o que foi feito com indígenas, com povos negros escravizados, foi muita violência. E aí essa galera, na verdade, está atrás de uma certa ideia de pátria que apaga as violências, mas que opera em outras violências reguladoras.
Ô, Thiago, olha só, se o meu conterrâneo deputado federal, Maurício Marcon, aparecer por aí, garante para ele uma cerveja quente e o pior bloco possível, por gentileza, tá?
Pode deixar, já que a gente teve esse comentário aí, né, dizer que é o Haiti, que é tudo pichado, que é tudo sujo. É muito doido como é que essa galera vem pra cá, né, sem observar os próprios problemas de seus estados de origem, porque, né, nada que ele tenha visto em Salvador, assim, eu não conheço, tá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas imagino que você encontre cenários bem parecidos com esse que ele descreve, mas exatamente. É um modo de dizer, olha, lá é ruim e por isso o PT ganha, né? Assim, como se a pobreza aqui não tivesse sido uma construção política histórica, né? A fome, a seca, foram todas operações de controle e, na verdade, o que o PT consegue ter de reconhecimento aqui é justo porque ele reverte esse processo, né? São políticas públicas complexas, inclusive, porque... para fugir também desse discurso, ah, é o Bolsa Família que explica o sucesso dos governos petistas na região Nordeste, o êxito eleitoral. Não é verdade, né? Você tem uma grande expansão universitária, por exemplo, nesse período dos governos do PT. Você tem, obviamente, o Bolsa Família como uma principal política de redução de desigualdades, mas não é a única coisa que acontece nesses anos. Então tem uma... É isso, né? É talvez operar por um estigma... para poder aí argumentar que é a manutenção da pobreza e tal, como se não houvesse pobreza no próprio estado dele de origem. E, Lucas, assim, a fala do Maurício Marcon, ela me parece ser um padrão, né? Não só dele. Assim. Nesse período de verão, a cidade recebe muitos turistas. E muitos são das regiões sul e sudeste, né? E aí eu não vou dizer que esta seja uma lógica que se põe a todos esses turistas, porque não é verdade, mas muitos têm esse olhar exótico sobre a cidade que me parece muito estranho, apesar de ser já esperado, né? Assim, é um olhar que vê a cidade como algo cristalizado, sabe? Assim, a Bahia, o espírito da Bahia. Não, gente, tem sim problemas aqui, sim. Ela é uma cidade de verdade encantadora, mas com problemas, né? Como qualquer outra cidade do mundo. Então tem um pouco também essa expectativa que me parece ser o olhar exótico sobre o lugar e que, obviamente, quando se depara com problemas, tem aí um desencaixe, né? Expectativa e realidade. Mas acho que vem por aí também.
Juliana está dizendo aqui, perfeito, Thiago, perfeito. E outra coisa que me chamou atenção nessa fala preconceituosa desse deputado gaúcho aí é a contradição que ele critica uma suposta falta de politização das pessoas do Nordeste, quando a própria fala dele denuncia uma total falta de conhecimento histórico, sociológico, e uma total falta de conhecimento político mesmo, né, do Brasil. Ou seja, ele está fazendo uma fala que é totalmente despolitizada, e que você tem razão, ele é muito comum, esse discurso como o dele, ele é muito comum no Rio Grande do Sul, posso falar para você, quando na realidade ele está... Essa fala dele é produto de uma despolitização, é que eu brinquei lá no início, parece que está faltando espelho pro pessoal lá do Sul, sabe?
Você fala assim, né? Foi... Alguém perguntou, agora esqueci o nome da pessoa aqui, olha, havia um grande êxito, né, dos governos petistas, do Rio Grande do Sul, enfim, e aí é uma mudança. Eu acho que essa mudança se dá muito por uma relação de parte da população que começa a operar exatamente por aquilo que você também disse, Lucas, de um moralismo, né? Me parece que essa rejeição tem uma base bastante moralista de falar, olha, esse pessoal pobre que está ascendendo socialmente aí é um problema, né? Então tem uma certa ojeriza moralizante de ver uma ascensão social e de uma reação de sentir comprimido, né? Na sua, a classe média, né? Um pouco de uma reação de uma classe média que se vê sendo muito... Vê uma classe popular se aproximando dela do ponto de vista de renda e reage porque acha que está perdendo aí direitos, privilégios, enfim. Então tem um pouco isso também, né? Um corte de classe, para mais de um corte regional, um corte de classe, porque vê esse Nordeste, inclusive com crescimento econômico, muito maior do que o país no último período. Então tem um pouco isso, né? Que eu acho que não pode sair dessa conta também, de uma reação... De deputados, de gente como o deputado Maurício Marcon.
Sem dúvida, sem dúvida. Thiago Ferreira conversando conosco aqui no Primeiro Café, nos Pitacos no Café. O Thiago vai voltar agora só depois do carnaval. Muito obrigado, Ciara, tudo. Thiago, olha só, eu segui aqui a dica do Delveclio. Ele mandou pesquisar, eu pesquisei, eu vou fazer isso comigo. Eu nunca ouvi, não sei nem o que, que é. Vamos ver o que, que é isso.
Esse é o pique, bebê. A Sigo Produções. É do verão, cara. É do verão.
Ai, Deus. Acertei, deu, velho. É essa mesmo?
É assim, ó. Tá me chamando de professor. Sabe que na cama eu sou perverso. Às vezes só quero beijinho. Na bolha só quero sexo.
Ai, ai, ai.
Com muito prazer. Nessa linda de você.
8h54. Tire as crianças daí. Tire as crianças. Coloquem vocês lá. Eu botar. Como é que é o mesmo nome do negócio que eu já esqueci? É, eu acertei. Deu ver o que tá dizendo. Deixa eu botar o meu boneco. Pesquisem aí no YouTube por conta e risco de vocês, viu? Mas enfim, já vai ensaiado, pelo menos sabendo o refrão pra pular o carnaval. Porque seguramente vai tocar, né, Manuca?
Vai tocar, com certeza. Tem coreografia. Lucas, muito obrigado pelo convite. É sempre ótimo estar aqui no Primeiro Café. Esse Primeiro Café é sobre carnaval, que é um tema que eu gosto muito, não só de falar, mas de estar presente. Voltarei depois do carnaval com algumas notícias do carnaval, pode deixar combinado. E aproveitem também, gente, vamos pra rua, vamos aproveitar esse momento que a pandemia tá mais controlada, que Bolsonaro não está mais no poder, que a gente pode ter muitos motivos para comemorar e estar na festa e estar junto.
Valeu, valeu, é isso. Valeu, obrigado, Manuca, beijo, bom dia.
Beijo.
Deixa eu voltar no programa, toma. Deixa, filha, deixa.
As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim.
Antes de terminar.
É hora da borra.
cortei bem na hora que ele ia botar o boneco, vocês viram, né? Pois é, mas é pra vocês irem aí pesquisar e dar clique pros artistas no YouTube pra ouvir isso daí que eu conheci agora. Vou ouvir depois. Mas agora a gente vai ouvir outra coisa, a nossa borra do Primeiro Café, terminando a edição de hoje. Esses dias a Lígia falou, olha só, eu sou aqui de Salvador, e aqui não toca marchinha, então não pode ser só marchinha que a gente tá reciclando de hits aí pro carnaval, então agora vamos com um axé, uma paródia do Marcos Frederico, o pessoal do Nós na Fita, o pessoal dos marcheiros, lá da época da eleição, vocês vão lembrar dessa. Lembram que o capitão, além de tudo, disse que era canibal? Então, ó.
Cozinha por 2-3 dias e come com banana.
Amava em família de forma encoberta, desviava a grana de assessor, sonhava com o índio enquanto ele cozia, já imaginava até o seu sabor. Mamava em família de forma encoberta, desviava a grana de assessor, sonhava com o índio enquanto ele cozia, já imaginava até o seu sabor. Não tem nada na cabeça, o homem é louco demais, até comer carne de gente pelo jeito é capaz. Não tem nada na cabeça, o homem é louco demais, até comer carne de gente pelo jeito é capaz. O capitão é canibal, queria comer índio, ainda bem que ninguém quis. O capitão é canibal, só não comeu porque não foi pro matagal. O capitão é canibal.
O capitão é canibal, a paródia dos marcheiros, encerrando essa edição de hoje. Muito obrigado a todos, todas e todos pela companhia e até amanhã.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Siga nossas redes sociais, apoie o nosso projeto, que o dono não é o Silvio Santos, Mauê.